pastando saudade, bocejando saudade, requintando saudade, ando com bafo de saudade, com soluço de saudade, bronquite de saudade, absurda vietnamita.
E esse som que a gente ouve agora é da cantora e compositora paulistana Marina Mello. Ela está lançando seu primeiro disco, Soft Apocalipse. Como o título sugere, o álbum traz temas urgentes e também muita delicadeza. Vamos saber mais sobre esse trabalho conversando com a Marina Mello, que está na linha com a gente. Boa noite, Marina, tudo bem?
Boa noite, Jansen, tudo certo?
Prazer recebê-la aqui no Arte Clube. Estava ouvindo seu disco agora à tarde, muito, muito legal. Eu queria saber como começou a sua relação com a música. Ela vem desde criança, você já compunha desde cedo?
Na verdade, eu sempre gostei de música, sim, mas eu comecei a estudar canto com 18 anos, mas eu comecei a me apegar mais à música, ao fazer musical, quando eu comecei a compor. E daí, nesse sentido, é uma coisa que vinha desde pequena eu escrever. Uhum. E daí, quando eu comecei a compor, eu falei, nossa, isso é legal demais, acho que eu quero fazer isso.
Que legal. E como surgiu essa oportunidade de gravar o seu primeiro disco?
Então, eu tinha uma banda que me acompanhava, mas a gente fazia poucos shows, era uma coisa um pouco demorada, assim, porque... Na verdade, é muito importante você ter um material gravado para você poder conseguir show e tudo mais. Uhum. E daí eu conheci o meu produtor atual, que é o meu produtor musical, que é o Gabriel Serapicos. E ele me deu um gás, assim. Ele falou, Marina, você já tem material bastante para fazer um disco. Vamos fazer isso? E daí a gente passou tipo um ano e meio, um ano, gravando esse disco. E realmente fez muita diferença, assim. Porque antes as músicas dependiam da minha presença para existirem, né? Elas precisavam que acontecesse um show para que elas existissem. Agora, até aí já tá tocando.
Tá sim. E como eu queria saber um pouquinho sobre as suas influências. Hoje a gente está fazendo um programa especial com cantoras, né? A gente ouviu agora há pouco o PJ Harvey, daqui a pouco vai ter Maria Gadu. E eu queria saber um pouquinho das suas influências. A sua poesia nos remete um pouco ao Itamar Assunção, Luiz Tati. O que você ouvia, o que você curte ouvir e que a gente pode identificar também um pouco no seu trabalho?
Então, a minha formação musical, assim, foi muito ligada à MPB. Então, quando eu era mais jovem, mais criança, eu ouvia muito Gilberto Gil, muito Caetano, muito Chico. Uhum. E daí, de um tempo pra cá, eu até era muito ligada ao passado, assim, nem ouvia muitas coisas da minha época, assim. Mas daí eu comecei a me abrir para o que tava rolando, assim, daí... Pra mim, uma grande referência é a Tulipa Ruiz, uhum. O Apanhador Só, que é uma banda lá do Rio Grande do Sul, e várias outras pessoas também da cena internacional que têm um cuidado assim, com a palavra. Assim. Então, Caê 13, que é uma banda de rap, ou Stromae, que é um belga. Uhum. E atualmente, assim, nesse momento de lançamento do disco, eu tenho ouvido, curiosamente, não sei se por acaso, tenho ouvido muitas mulheres compositoras da cena atual. Uhum. Então, Sara Não Tem Nome, Luísa Lian, Camila Garófalo, Natasha Lerena, Yara Renault. Mas eu, sei lá, tô sempre querendo descobrir mais gente e vejo que tem muita gente legal fazendo música atualmente.
Com certeza. E no seu primeiro disco, Soft Apocalipse, você passa por vários estilos, né? Tem rock, baião, blues, valsa, algumas baladas mais calmas. O que te interessa mesmo é a mensagem antes do estilo da música?
Eu acredito que para esse disco especificamente, né, eu realmente me permiti, ao lado do meu produtor, procurar o estilo musical que se encaixasse melhor para fazer aquela mensagem ser passada, sabe? Uhum. Então, e eu acho que eu me... aproveitei que era um primeiro disco, que eu não tinha nenhuma marca muito forte ainda impregnada, sabe? Pra experimentar mesmo, livremente. Atualmente eu ouço discos que têm um estilo mais coeso e eu acho super legal também. Então se eu tiver a chance de fazer um segundo disco, talvez essa variedade não esteja tão presente. Uhum. Mas não sei.
E entre as mensagens que você passa no disco, você fala de assuntos do cotidiano também, mas também da crise da falta de água e também da violência contra a mulher, né? Especificamente na canção Laura. Como é que foi a criação dessa música que a gente vai ouvir daqui a pouco, depois da entrevista?
Então, essa música, ela foi uma música que pediu para nascer, assim. Ela não, nem tinha muito tempo hábil para fazer ela, porque quando eu fiz, a mixagem ia começar dali a uma semana, assim, mas começou a rolar aquela campanha hashtag meu primeiro assédio, sabe?
Uhum, sim.
E daí eu comecei a ler todas aquelas histórias horripilantes, assim, e daí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma música que possa colocar luz sobre esse assunto, sabe?
Uhum.
E foi uma batalha, foi uma música muito difícil de ser feita, porque fala de muita violência, né? E como colocar em música isso, né? Então, eu recorro muito a um registro da voz mais grave. No show, eu praticamente falo a música. Mas daí a música é essa reflexão, questionamento, e que eu realmente queria tocar as pessoas com uma pergunta de será mesmo que toda mulher tá aí para te satisfazer? Porque se todas as coisas acontecem, parece que é isso que é a mensagem que a sociedade passa, né? Que você pode fazer o que você quiser com as mulheres, porque não vai acontecer nada.
E a música é um manifesto mesmo, né? Isso não vai ficar assim, e você dá o seu recado bem diretamente, bem fortemente, é muito, muito interessante, de verdade. E o humor também faz parte do soft apocalipse, né? Na música Valsa da Barata, você conta uma cena muito tensa, né, na vida de uma cantora. É inspirado em alguma experiência sua?
Olha, é inspirado sim, uma experiência minha. Eu não costumo contar a história, mas eu vou te contar.
Primeiro é que é uma barata que sobe no cabelo de uma cantora, enquanto ela está se apresentando.
Isso, Tem uma barata no seu cabelo, mas você está cantando tão lindo que eu não posso te avisar. Esse é o tema. Na verdade, eu fui num sarau um dia e tinha uma cantora cantando assim lindamente, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Estava profundamente emocionada, mas eu vi que ela estava se apoiando em uma janela cheia de filhotinho de Maria Fedida, sabe? E daí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não posso interromper o canto dela, porque é como interromper uma força da natureza, né? Na música eu falo sobre isso. Se eu te interromper, seria interromper o Big Bang, calar a boca da cachoeira. Só que quando eu fui fazer essa letra, não cabia filhotinho de Maria Fedida. E daí eu falei, eu tenho a liberdade pra... Uhum. Pra inventar alguma coisa e talvez pra ficar o efeito ser ainda mais forte, né?
Uhum.
E daí ficou, tem uma barata no seu cabelo.
E que a canção foi mais forte do que a situação, né? Então ela nem devia nem estar ligando pra isso.
Ela não viu.
Uhum.
Ela não viu e eu nunca contei pra ela também.
Espero que nunca aconteça com você também. E você também tem uma parceria com o Zé Cabaleiro no seu disco, né? A música Adultos.
Sim.
Como é que foi essa parceria com ele?
Então, na verdade, a música é minha, né?
Uhum.
E eu convidei ele pra cantar um trechinho dela. O Zé Cabaleiro é um cara extremamente generoso e ele conheceu algumas músicas em fase de pré-produção. E eu falei, ele gostou muito das músicas. Daí eu e o Gabriel, a gente tava terminando de gravar essa e a gente falou, vamos fazer uma brincadeirinha no fim? Uma coisa meio falada, a gente falou, vamos. E aí o Gabriel falou, pô, e se a gente chamasse Zeca? E eu, uma vez, fui num curso com a Tulipa Ruiz, que ela falou que a cara de pau é uma ferramenta de trabalho muito importante. Daí eu fui lá na cara de pau, mandei um e-mail pro Zeca, perguntei se ele topava, ele topou. Daí a gente tem ele no disco, que é uma grande alegria.
Que legal. E olha, você pode ouvir essa música e todas as outras nas principais plataformas digitais, né? No YouTube, Deezer, Spotify, SoundCloud, Google Play e também pelo site da marinamelo.com.br. Você pode comprar o seu disco Soft Apocalipse. Marina, já tem previsão de shows por aí? Quando tiver, avisa aqui pra gente, viu?
Tá bom. Em São Paulo a gente tá com uma agenda bem legal, em São Paulo interior.
Aguardamos você aqui no Rio, então, viu?
Tá bom, tá ótimo.
Marina, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso. E conte sempre aqui com a Arte Clube para divulgar seu trabalho. Uma ótima noite para você.
Muito obrigada, ótima noite para você também.
E agora a gente ouve, então, o som da Marina Mello, Laura.
Mulher tá aí pra te satisfazer, fica bem à vontade, tá? Chama do que quiser, olha com a sua cara mais nojenta, pode ir pegando sem pedir licença, no meio da rua, na porta da escola, dentro do metrô, dentro da sua própria casa. Fica a seu critério, tá? Ninguém se incomoda, aqui é você quem manda. Ninguém se incomoda. A Júlia não se importa de sentir pavor. A Mayra não notou que a infância entortou. A Natasha não sentiu quando foi estuprada. E a Laura nunca lembra que foi morta. Propaga a tragédia e ainda me chama de meu bem. Quando você rasga uma, você rasga todas nós. Você propaga a tragédia e ainda me chama de meu bem. Isso não vai ficar assim.